Informação às 13 com o António Fonciano. Boa tarde.
Vamos aos títulos. Continua o impasse no que diz respeito à extensão de saúde da Venda Nova. Profissionais queixam-se da falta de ar-condicionado. Aças do Médio Tejo quer que se chegue a um entendimento. Por Tomasso, o PSD queixa-se da excessiva publicidade, que está um pouco por todo o concelho. Ainda os incêndios a marcar a atualidade do Médio Tejo. Boas notícias, o Governo inclui os concelhos mais afetados no plano de emergência municipal.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos de céu com muita nebulosidade, diminuindo a partir da manhã, vento bem geral fraco, mais intenso no litoral oeste, em especial durante a tarde. Nas terras altas, vento moderado a forte. Quanto a temperaturas máximas previstas, para o Porto 21 graus, Lisboa 23, Tomar e Santarém 25 e para Faro, máxima esperada de 29 graus.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Com o pensamento em quem teve a infelicidade de perder a vida, é desta forma que irá decorrer mais um encontro aéreo dos Templários na pista de Valdonas, em Tomar, evento que se realiza no domingo e que deverá contar com a presença de cerca de 25 aeronaves. Recorde-se que a tragédia ficará para sempre ligada à pista em causa, onde em janeiro de 2015 a queda de um ultraleve tirou a vida a José Luís Borga, de 51 anos, e em setembro de 2015 foi a vez de Telmo Ferreira, de 29, e Miguel Marques, de 41, serem vítimas de outra queda. Com estas tragédias no pensamento, Fernando Diniz, o rosto mais visível desta organização, em declarações à ERT, disse esperar que tudo corra da melhor maneira e não hesitou em pedir aos participantes para que tenham muito cuidado.
Esperemos que corra da melhor maneira, começando pelo tempo, que acho que nos vai ajudar. Amanhã está para aí meia turma, mas domingo acho que está bastante bom. Espero que venha muita gente, espero que todos gozem e tenham prazer naquilo que vão fazer. Epá, e peço por tudo que tenham muito cuidado, todos, muito cuidado. É o que eu peço para passar um dia feliz, pá, e para dar um dia feliz a todos.
Naturalmente, os acontecimentos dos últimos anos tiveram um impacto naquilo que foi a atividade da associação. Como é que tem sido este momento, digamos assim, que a associação vive?
Não tem sido fácil, como acabou de dizer, isso é pura verdade. Estamos todos, pá, muito magoados, estamos todos muito sentidos, temos voado muito menos porque há um bichinho cá dentro, não é que nos priva de voar, quer dizer, mas pensamos muito nos partiram, e nas famílias, pá, nos partiram, é uma constante, e temos de tentar ultrapassar, não esquece, isto nunca esquece, mas tentar ultrapassar pela positiva. Porque, como canta Carlos do Carpo, morreu madurinha, não acaba a primavera, que é, de facto, uma grande realidade. Pá, vamos tentando. Não é bem remar contra a maré, mas vamos tentando, então, com muita força de todos, tem que ser.
Financeiramente também a associação tem, digamos, tido algumas dificuldades, talvez como resultado daquilo que aconteceu, não é?
Precisamente. Nos dois últimos anos, como deve imaginar, quer dizer, por falta de atividade, por aí fora, quer dizer, a alimentação é feita a contar com contaminado número de pessoas, as pessoas não vêm, tem sido com prejuízo da associação. No primeiro ano foi um prejuízo alto, na casa dos 600 euros. Para nós é muito, não é? Para a associação é muito, nós não temos bem fim lucrativo, não temos, pronto, vivemos das cotas itas e pouco mais. O ano passado o prejuízo foi menor, na casa dos 300 e qualquer coisa euros. Este ano entramos em contenção de despesas, olha, inclusive, como eu acabei de dizer, ainda há bocadinho assim em particular, até na lenha, não é? Venho agora de cortar a lenha que me deram, temos que poupar em tudo e ver se a gente consegue pelo menos ficar com saldo neutro. Não digo que a gente queira ter algum resultado. Epá, fazer a festa e não ter prejuízo é muito bom para a associação.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, na resposta a um esclarecimento solicitado pela ERT, diz ainda estar à espera de respostas em torno da necessidade de colocação de um aparelho de ar-condicionado na extensão da Venda Nova, em Casais, Alviubeira, equipamento tido como fundamental para que os profissionais que ali estão possam desempenhar as respectivas atividades sem serem confrontados com calor ou frio excessivo, dependendo da época do ano. A ERT teve acesso a uma comunicação do ACES para a Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova, em cujas instalações funciona precisamente a extensão de saúde. E é mesmo a diretora do agrupamento, Sofia Triaga, que solicita a colaboração dessa associação no sentido de contemplar a extensão com aparelhos de ar-condicionado. A nossa redação sabe que o ACES também contactou a Junta de Freguesia no sentido do problema ser ultrapassado por ambas as partes, refere a mesma missiva. Mas aqui, apurou a ERTS, a Junta já decidiu que não irá prestar qualquer apoio na colocação desses aparelhos, sendo que fonte oficial desta entidade justificou esta posição à nossa redação com o facto de, nos últimos 4 anos, ter encaminhado cerca de 14 mil euros para a associação, que, referiu a mesma fonte, ainda recebe cerca de 200 euros por mês como compensação para ceder as instalações à extensão de saúde. Recorde-se que este assunto já foi mesmo analisado em reunião da Câmara de Tomar, em agosto último, sendo que nessa ocasião ficou claro que a autarquia, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, não irá deixar fechar a unidade da Venda Nova perante a falta de ar-condicionado.
Conversei com o presidente da instituição, portanto o Centro de Dia da Venda Nova está em instalações que pertencem à IPSS local, portanto à Associação, a Extensão de Centro de Saúde, está em instalações que pertencem à Associação da Venda Nova, que tem também o seu Centro de Dia, portanto à IPSS, e conversei precisamente com o presidente da instituição, que me falou nessa situação de que, por parte dos serviços de saúde, estava a existir alguma pressão para que fossem, de facto, instalados ares condicionados nessas instalações que de facto não têm. E aquilo que neste momento podemos dizer é que não será seguramente por falta dos ares condicionados que a extensão de saúde encerrará. Nós, juntamente com a instituição, encontraremos soluções para esse fim.
O Partido Social Democrata aproveitou a recente reunião do Executivo para chamar a atenção da maioria PS-CDU para o facto de ainda não terem sido iniciados os procedimentos para a realização de um regulamento de publicidade. O vereador João Tenreiro defendeu a urgência da elaboração desse regulamento face à situação atual, que classificou como selvageria.
Nós, há cerca de 6 meses, penso que mais, aprovámos aqui que se iniciasse, quase um ano, se iniciasse o procedimento para o regulamento da publicidade. Estamos já em final de mandato e era para saber se há perspectivas, visto que faltam ainda algumas reuniões, mas para saber se ainda há... É para ficar este ano, porque o mandato está a terminar e houve uma proposta que foi aprovada em reunião de Câmara, que parece que ficou na gaveta. E nesse sentido, não vemos qual foi a dificuldade que houve em fazer um regulamento da publicidade, porque vemos cada vez mais que há nesta cidade e também no Conselho alguma, entre aspas, selvageria em termos de publicidade. E então, quando vemos algumas festas que há, publicidade que há de algumas festas que há na... Que são feitas no Conselho, realizadas no Conselho. Se houvesse, obviamente, um regulamento a disciplinar este tipo de publicidade, as coisas seriam diferentes. Infelizmente, vemos que foi mais uma oportunidade que se poderia ter aproveitado para fazer, que penso que não custava nada e ficou na gaveta e que poderia ter sido avançado.
E na resposta ao vice-presidente, Hugo Cristóvão aproveitou para proceder a alguns esclarecimentos em relação às regras que estão em vigor, mesmo apesar da ausência de um regulamento.
Não é a questão do regulamento da publicidade que está a impedir isto, porque o regulamento da publicidade é importante, sim, para condensar num só documento todas as regras, e de facto esse regulamento nunca existiu em Tomar, mas as regras existem. Não só a lei geral, como nos nossos regulamentos, as regras existem. E desde logo, toda a publicidade tem que ser previamente licenciada. Infelizmente, a maioria não é. E depois, seja licenciada ou não, há regras que são base e que fazem parte, portanto, e que infelizmente muitas vezes não são cumpridas. Que é, por exemplo, não pode haver fixação em nada que sejam, digamos, instrumentos públicos, sejam os candeeiros, de iluminação pública, sejam as paragens dos autocarros, sejam os caixotes do lixo, sejam ao outro nível dos privados, portanto, prédios ou montras de volutas, etc., tudo isso é proibido, independentemente do regulamento ou não. E, portanto, queria deixar este apelo para que todos nós, em conjunto, consigamos pedagogicamente apelar à comunidade e perceber que esta é mais uma daquelas matérias que, por mais ou menos regras, começa em cada um de nós e começa nas várias instituições, de perceber que, de facto, compete-nos a todos. Depois, da parte do município, há aqui, de facto, uma responsabilidade de fiscalização, mas isso depois entra noutra problemática, que é, de facto, o número diminuto de fiscais e o facto de há vários anos não abrirem cursos de fiscais e, portanto, enfim, isso é outra problemática que levaria a outra discussão. Mas, no essencial, começa por esta questão pedagógica. Cabe-nos a nós, a todos nós, ajudar a manter a nossa cidade limpa também a este nível. Limpa também na questão visual dos cartazes e afins.
Duarte Marques, eleito pelo Partido Social Democrata no distrito de Santarém para a Assembleia da República, apresentou ao Ministério da Administração Interna um requerimento onde solicita uma investigação à ação direta do Comandante Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves, precisamente na forma como foram coordenadas as operações de combate aos incêndios no Médio Tejo, em especial em Mação, território que viu devastado cerca de 80% da sua área. O deputado do PSD, em declarações à ERTS, disse ter dúvidas de que houve falhas ou se houve falhas de coordenação no teatro de operações, com desvio de meios e equipas de grupos de intervenção permanente da GNR para outros concelhos, assim como de bombeiros e de meios aéreos.
Nós, durante o fogo, levantámos diversas suspeitas e desconfianças face à forma como as coisas aconteceram no terreno. O principal, nessa altura, era deixar apagar o fogo, não é? Agora é tempo de reconstruir o concelho, reconstruir a floresta e também apurar, de facto, o que aconteceu. O pedido que eu faço à Sra. Ministra é que nos ceda a fita do tempo e a lista de meios no terreno para podermos nós fazer a avaliação daquilo que suspeitávamos. Por outro lado, sugerimos à Ministra que ela própria desenvolva uma inspeção através da IGAI à atuação do Comando Nacional nestes focos. Se a Sra. Ministra não o fizer, nós depois, se estarmos na posse da fita do tempo, falaremos com certeza, porque se ela revelar a realidade é muito simples provar que a ação do Comando Nacional teve implicações no terreno e, neste caso, prejudicou bastante o combate ao fogo. Não são suspeitas, são acusações claras e certezas que nós tivemos oportunidade de observar em loco. São, por exemplo, o desvio de meios aéreos para outras zonas do país onde o perigo não era tão grande, deixaram que o fogo crescesse rapidamente. Falo do desvio de colunas de carros de bombeiros e de bombeiros para outros concelhos na zona que não estavam em tão grande perigo. Falo da tentativa de desvio de guibos da GNR para outras zonas a que os próprios GNRs recusaram a cumprir essa ordem e falo também das várias mentiras que foram ditas em público sobre o número de meios e o número de operacionais no terreno. Ou seja, há vários casos em concreto, desde dizerem que havia 1.100 bombeiros operacionais no terreno e depois a própria Proteção Civil no terreno pedia refeições apenas para 650, ou dizerem que estavam 15 meios aéreos e, afinal, o próprio Comando Nacional dizia no terreno ou informava os autarcas que eram só 7. Portanto, há grandes discrepâncias entre os meios anunciados em público e os que estavam no terreno e, portanto, isso merece ser investigado porque isso cria uma expectativa errada nas pessoas, baralha quem está no terreno a preparar o combate e, sobretudo, é uma grande falta de respeito pelos portugueses. Se o inquérito não for aberto a pedido do Governo, nós usaremos os nossos meios para tentar que a própria IGAI o faça agora, sendo que tem o IGAI como uma instituição independente e que terá todo o interesse em apurar responsabilidades. Não nos bastam relatórios feitos pela própria Autoridade Nacional, porque se não confiamos nela para combater o fogo, também não confiamos nela para fazer a sua própria autoavaliação.
Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Sertual e Vila de Rei são alguns dos municípios que podem agora aderir ao Fundo de Emergência Municipal, ferramenta que irá auxiliar na reconstrução de equipamentos destruídos com os recentes incêndios. A novidade foi avançada por Eduardo Cabrita, ministro adjunto, que deu conta de condições excepcionais, a exemplo de área ardida igual ou superior a 4.500 hectares ou então 10% da área do respectivo concelho. O governante referiu ainda que o levantamento dos prejuízos será promovido pelas coordenações regionais mais. Valeu a pena, desta forma, os protestos de alguns dos autarcas do Médio Tejo, que, embora tendo visto os respectivos concelhos devastados com os incêndios recentes, estavam impedidos de aceder a esses mecanismos de solidariedade, porque a área ardida não era a suficiente. Agora, o Governo decidiu, então, estender os apoios a mais 20 municípios, de entre os quais 5 da nossa região. Em Vila Nova da Barquinha já arrancou mais uma edição da Festa Templária ao Mourol, precisamente na envolvência do Castelo. A Hertz marcou presença na sessão de arranque e falou com Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que abordou e perspectivou aquilo que está então previsto para esta edição.
São boas, fizemos a promoção de vida, vamos aguardar, é o segundo ano, muita animação, também muita envolvência, quer do próprio Politécnico, quer também da Associação de Turismo Militar, quer do Exército Português, e vamos fazer o que encaminhando. Estes projetos são projetos que requerem sempre muita entrega, muito estudo, e na sequência disso vamos finalmente, no domingo à noite, vamos apurar de facto aquilo que se passou e objetivamente esta aposta, porque, como sabe, Almorol é o ícone do Médio Tejo, tem grandes potencialidades turísticas e de animação cultural, e a aposta é para continuar na promoção do território e também, nomeadamente, da causa templária, uma vez que também fomos selecionados para o Centro de Promoção Templária, que vamos abrir dentro em breve na Barquinha.
Foi possível inovar de uma edição para a outra, ou esse também não foi um objetivo muito essencial?
Uma preocupação essencialmente que aprendemos também na visita que fizemos, quer a Toledo, quer a Monção, muito repristinar aquilo que é o ideal templário, a preocupação de selecionar o tipo de canecas, os adereços templários, no fundo, viver as memórias, isso é que é fundamental.
Aproxima-se mais um sírio de Nossa Senhora da Piedade. O evento de cariz religioso já tem programa definido e decorre no domingo, dia 10. Dessa forma, pelas 9 da manhã, na Mata dos Sete Montes, haverá lugar para a concentração de cavaleiros, charretes e banda, aspecto que marca o arranque da procissão. A Hertz teve a conversa com Ricardo Carlos, da Comissão de Culto da Senhora da Piedade, que abordou esta realização e o programa definido.
E como as pessoas sabem, é uma das mais antigas e principais tradições da cidade de Tomar. E cabe-nos a nós, tomarenses, continuar a realizá-la e fazer com que as pessoas venham aqui ao Alto do Monte, porque ainda existe muita gente muito devota à Senhora da Piedade e particularmente aqui à Senhora da Piedade em Tomar. Nesse sentido, é uma organização que engloba algumas pessoas e, como é óbvio, precisamos de ajuda de algumas organizações. Mas com trabalho e com querer, tudo é possível. Este ano, agora no próximo domingo, dia 10, mais uma edição do Sírio da Senhora da Piedade, que, como sempre, vai começar na Mata dos Sete Montes, com saída por volta das 9h30, 9h45, depois irá prolongar-se a procissão atravessando a ponte Nova e, de seguida, atravessando a Ponte Velha para outro lado, novamente, subindo a corredora, e depois na Igreja de São João Batista terá um dos seus pontos altos, onde entrará na procissão o Sírio da Senhora da Piedade, o prior, neste caso, o Padre Mário, os pendões das paróquias. Depois, a procissão seguirá o seu rumo pela Rua Silva Magalhães e Estrada de Leiria até ao topo do monte, à Capela da Senhora da Piedade. Depois, cá em cima, irá proceder-se a celebração da missa por volta das 11 horas. De seguida, irá haver almoço com várias comidas e seguido também de animação, música com o Luís Filipe Fortunato e com a Lelita. Sim, principalmente aquela parte inicial onde partiram os cavalos, o Sírio da Senhora da Piedade, o Sírio não, perdão, o pendão da Senhora da Piedade, os burros, as charretes, portanto, essa parte, as fogaças também, essa parte é uma parte um pouco mais festiva. Depois da Igreja de São João para a frente, aí já está incluída também a sua parte religiosa com, pronto, um pouco mais notada a partir daí.
Esta é também uma iniciativa que visa angariar fundos para as tão necessárias intervenções na Capela de Nossa Senhora da Piedade e no espaço envolvente. Como refere Ricardo Carlos, a prioridade vai para a intervenção no telhado.
Assim, o principal, eu diria até o único objetivo da angariação de fundos passa mesmo pelo cuidar da capela e da sua zona envolvente. As pessoas estão bastante receptivas e mais do que virem cá para assistir à procissão, para assistir à missa, para almoçar, as pessoas têm sempre a noção que estão a ajudar a capela em particular e para a sua própria manutenção. É assim, nem sempre é fácil para a organização realizar este mesmo almoço seguido a real, porque envolve um outro tipo de trabalho, mas este ano fomos novamente possível e é o que pretendemos fazer no futuro também. Temos alguns problemas na questão do telhado e também na parte da pintura da própria capela. Um outro problema grande que também temos, e aí já não estão dentro da capela em cima, mas das envolventes, é o facto de os muros que estão à volta da capela para suporte de terras estão a ficar com fissuras, algumas também devido às raízes das árvores aqui existentes. E é um dos principais problemas que tem que ser dada a solução muito em breve.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.